Salve galera, esse é o Papo Sem Ideia. Se você está ligado, por favor, pede um salve, que eu sou muito carente. Eu preciso de pessoas para aumentar meu ego.
Que isso,
né? Ai, velho.
Depois dessa bosta, vamos começar o Papo Sem Ideia.
Papo Sem Ideia.
Bom, meu nome é Heitor e essa introdução ficou uma merda.
Eu sou o Zé, de novo, e o Wesley odeia o filme do Transformers.
Oi, meu nome é Wesley e é nóis.
Pra quem não sabe, esse aqui é o Papo Sem Ideia. Se você ouviu o primeiro, provavelmente você não ouviu o primeiro. Na contagem regressiva ou na contagem normal, esse aqui era pra ser o programa 3.
É.
Acontece que alguém perdeu o programa.
Quem mesmo?
Não vou falar nomes.
Eu não perdi o programa.
Mas, não, o que aconteceu?
Sei lá, eu não sei. Eu tava com o pendrive uma hora não tava mais.
Qual o nome disso?
É, Alzheimer. O Papo Sem Ideia é basicamente nós falamos sobre assuntos irrelevantes.
Não vai mudar nada na sua vida.
Mas ouça, continua ouvindo. É. Assina o nosso feed.
A gente quer dinheiro e precisa de ouvinte.
Então assine nosso feed no SoundCloud, assine nosso feed no iTunes. Siga a gente no Twitter.
É.
Qual que é o Twitter, Wesley?
É @ Papo Sem Ideia, sem a numeral.
Ah, sacada. Ó. No Instagram, siga a gente também, porque é o Papo Sem Ideia.
Sem a numeral.
Ah, moleque.
Lembrando que é mais making off, assim, no Instagram. Bastidores.
Então, ó, novidades aí que tá vindo. Vamos ter um site. É, rapaz, vamos ter um site.
Que é caro.
Pra ajudar a gente a manter o site, seja nosso ouvinte, doe dinheiro. Eu vou colocar minha conta, assim, lá no iTunes. Não, brincadeira, gente. Vamos fazer isso agora.
A gente precisa dar contas, pode dar pessoalmente. Então, o programa de hoje é sobre o que especificamente?
Vamos falar sobre Darren Aronofsky,
diretor de Mãe.
Diretor de Mãe, do último filme que ele lançou. Foda.
Mãe, polêmico.
Polêmico, muito polêmico.
Uhum. Nós os filmes amamos.
Dele. Sim. Adoramos o filme. Adoramos. Os filmes dele já são polêmicos,
sim,
na verdade.
Sempre foram.
Causam essa divisão de público. A gente vai falar sobre ele, algumas obras dele,
o último filme,
Mãe. E também vamos falar sobre Baco, o Exu do Blues. É. O que tem relação sobre Baco, o Exu do Blues e Darren Aronofsky?
Cara,
o último álbum do Baco, ele faz comparação entre homem e divindade. Ele deixa isso bem explícito. E no último filme Mãe, no último filme do Aronofsky, ele também faz essa relação entre divindade e ser humano.
Acompanhe nós nessa aventura. Vamos que vamos.
E aí, Wesley, o que nós temos nessa semana cheia de notícias?
Hoje, dia 8 de outubro de 2017, lançou o trailer novo da Liga da Justiça. Vocês viram ele?
Eu não vi.
Você viu, Wesley?
Vi.
É o terceiro já?
Sei. Já. Eu achei que ficou um clima mais Marvel, assim, mais animado.
Na minha visão, é a mão do Joss Whedon ali, né? Joss Whedon que assumiu depois do Zack Snyder ter problemas familiares com a filha dele.
Que merda.
Mas vocês não acham que ter um clima Marvel significa mais do mesmo?
Não, se for feito pela DC.
Ah, mas vai continuar sendo uma cópia se for um clima mais Marvel.
Não é uma cópia, é um pouco mais animado. Não tá Marvel, mas tá um pouco mais animado. Tipo, você vê que não tá aquela coisa pesada. Tá tipo...
Ah, mas foi a principal crítica do Batman vs Superman.
Ah, eu curti, velho, Batman vs Superman.
Sim, eu também. Sou das três pessoas do Brasil que curtiram. Mas...
Acho que os três tá aqui.
A versão estendida é bem melhor.
A versão estendida é espetacular.
Muito melhor.
Pô, tem 4 horas de filme versão estendida.
Mas vale a pena.
Vale a pena. Três horas.
Não, vale a pena se você tem tempo. Pode estar. Eu tô esperançoso. Eu quero acreditar que vai ser bom. Eu gosto da DC pra caramba. De novo.
Sabe uma coisa que seja bom? Eu tô esperando muito. Flashpoint, cara.
Flashpoint vai ser adaptado.
Vai ser adaptado. Aquele filme é perfeito.
Só que o filme do Flash tá numa encruzilhada que ninguém sabe como vai sair.
Aquele Flash pra mim tá um pouco estranho, cara.
Ah, eu gostei dele, velho. Eu achei ele engraçado.
Não,
assim.
Eu gostei, mas achei ele estranho. Tipo,
qual sentido?
É legal aquele... É que nunca fizeram um filme decente do Flash,
tipo,
live action, aí você fica, mano, o que que tá acontecendo?
Não, dá uma chance.
O uniforme é dos 952, não é? Parece muito, velho.
Eu não vou, é tipo uma armadura. Saiu uma notícia há um tempo atrás, não muito tempo atrás, foi no dia 29 de setembro. Cara, Vamos fazer um filme live action do Turma da Mônica.
Ah, é sucesso, hein, velho?
Da hora, velho. Nostalgia.
Nostalgia pura. Eu tô muito feliz com isso, desde que anunciaram.
Vai ser sobre Laços, né? Você leu Laços?
Isso, Laços que eu li. É uma HQ. É a HQ da Turma da Mônica. Porque assim, tem que contar a história desde o começo, né? A Turma da Mônica, em 2015, mais ou menos, a ter um selo diferenciado da Turma da Mônica, que é aquela lá do Maurício e tudo mais. Pegaram artistas e autores diferentes e deram os personagens pra eles criarem suas próprias histórias. Aí o nome disso é Gráfica e MSP. Dessa Gráfica e MSP saiu várias histórias, como o Astronauta, Magnetar, foi premiadíssimo.
O Capitão Feio também saiu, né, nesse
vai selo. Vai sair.
Não, já saiu, já.
Saiu?
Saiu.
A do Astronauta foi elogiadíssima. A Turma da Mônica Laços, que é a adaptação que vai ser pra essa, foi elogiadíssima e premiadíssima e tudo mais. Nela é um clima mais real, vamos dizer assim. Não é pra criança, mas ao mesmo tempo é, porque ela tem lição de moral. O Turma da Mônica Laços, ela acontece meio que quando o Floquinho, o cachorro da Cebolinha, ele foge. Aí as crianças resolvem ir atrás dele. E nessa elas vão meio que testando a amizade delas, entendeu? Como se fosse um Conta Comigo, sabe? Conta Comigo, do Stephen King. Tipo, o Stranger Things.
Stranger Things, né?
Stranger Things foi muito baseado no Conta Comigo, né? Focada na interação entre as crianças, entendeu?
Uhum.
Cara, espetacular, eu tô muito feliz. Quem vai dirigir vai ser o diretor do Bingo.
Caramba,
o
Bingo, que eu não assisti, mas Daniel eu quero
Rezende.
Muito.
Daniel Rezende, vai. Ele foi diretor de montagem do Cidade de Deus.
Eu fiquei com dúvida se vai ter o lado lúdico no Mônica, porque o Mônica tem isso.
Sim.
Aparece extraterrestre, tem vários quadros que aparecem extraterrestre.
Ah, mas eu acho que nessa história aí não aparece,
não, nessa
cara.
História não.
Não, não que apareça extraterrestre, mas tipo, aquele lance da Mônica de tacar o coelho e arrebentar uma parede, tipo, de ela ser forte.
É, tipo, isso...
Não explícito, mas um pouco na... Entendeu?
Isso até acontece, só que eu acho que na adaptação não tanto, entendeu? Eu acho que ela vai bater no Cebolinha,
um pouco.
Vai ter isso. Tem que ter, né? Porque, pô, Turma da Mônica.
Se não tiver,
é
meio
estranho.
Tipo, bang!
E vai ser um filme infantil também, né? Então tem que ter esse lado.
É, isso que eu achei da hora.
É. E as crianças, elas já foram escolhidas. Tem um vídeo lá no YouTube. Só colocar a Turma da Mônica Laços que deve aparecer. As crianças são fofas demais.
Ah, as fotos da hora.
Vai ser engraçado. Tipo, eles vão gravar... É que o Laço é separado em três partes, né?
Isso.
Aí eles gravam primeiro, no outro os moleques já tem 15, 17 anos.
É, mas eles vão ter que gravar rápido, né? Esse é o problema de filme com criança, né? Sempre tem que ser feito às pressas.
Tipo, Stranger Things
já. Tá sofrendo com isso, né?
O moleque já tá com 20 anos. Já.
É. Cara, aquelas crianças estão muito grandes, mano.
Game of Thrones.
Game of Thrones sofreu muito.
Puta merda.
É. Mas é, tipo, tem uns 40 anos com aquele moleque.
Eu acho legal, pelo menos no cenário da Turma da Mônica, ele que vai dar uma abertura mais pra HQ brasileira, que não é tão conhecida.
Sim.
Isso. Porque deu uma força do caramba quando veio a Tim do Turma da Mônica.
Ah, a Turma da Mônica Adolescente.
Jovem.
Isso.
Jovem.
Eu gostei pra caramba.
É bom, velho. É bom pra caramba.
Eu tenho lá o primeiro até hoje lá em casa.
Eu comprei acho que os 15 primeiros. Sim. Aí depois eu parei porque tava gastando muito dinheiro.
Turma da Mônica fez a infância de todo mundo.
Verdade.
Todo mundo. Eu lembro que nas férias era meio que uma regra em casa a gente ter um almanacão de férias, lembra disso? Almanac de férias.
Puta,
mano, era lei.
Tijolo.
Era lei. Teve uma vez que eu e meu pai, a gente saiu em todas as bancas do nosso bairro, assim, não tinha. A gente, mano, é que, tipo, era aquele ritual nosso
ritual.
Das férias, entendeu? Da minha família, o ritual das férias era esse. A gente podia estar, sei lá, passando fome, mas tinha que ter o almanacão de férias.
Pra ovo não, vamos comprar.
É. O filme vai estrear em julho de 2018, nas férias das crianças.
Ah, é sucesso.
Ele vai começar a ser gravado no meio de dezembro desse ano, Os atores adultos não foram escolhidos ainda e nem falaram quais cidades vão gravar, mas, lendo o site do Judão, pelo burburinho que ele reconheceu por ali, ele disse que na CCXP desse ano vai ter muita coisa da MSP. Que é Maurício de Souza Produções. Vai ter muita coisa deles.
Bacana.
Lá. Eles provavelmente vão anunciar o terceiro livro desse arco, do Laço. Eles vão anunciar os atores, vão fazer os personagens mais velhos, os pais. Devem falar das locações, dar mais informações. Então, estejam atentos na Comic Con Experience 2017. Agora, indo pro mundo mais do sci-fi, da ficção científica, Matrix. Não sei se vocês já sabiam disso, mas Matrix vai ter um novo filme.
Cara,
puta que pariu.
E time que se ganha, não se mexe, velho.
Cara, o terceiro já foi muito abaixo, o segundo
foi bom, vai.
Ah, mas o primeiro estabeleceu um padrão muito alto, entendeu?
Não tem como, não, velho. Não mexe.
Não mexe.
É a filosofia. É. E depois eles têm que desenvolver alguma coisa em cima da filosofia.
Mano.
É foda.
Tipo, mano. Eles podiam fazer uma sequência. Não precisa ser aqueles... Mano, mostra outro mundo. Mostra como foi antes.
Ah, nem assim eu queria ver. Nem assim eu queria.
Como que surgiu Matrix?
É, ia ser da hora saber como surgiu Matrix. Ia ser da hora.
Antes de tudo, ia ser legal.
Matrix Origins.
Não sei, velho.
Ia ser legal se eles fizessem um link dos dias atuais e como que a Matrix surgiu.
Tipo documentário, né?
Tipo, é isso. meio que Godzilla, aí tipo, vai lá e... Puta. Aí começa, aí, tipo, aqui se iniciou a Matrix e a humanidade...
Mas esse meio da gente.
Hoje em dia você
é igual o Mother.
Igual
Mother. É algo necessário, só que não dá dinheiro.
Exatamente.
Cara, mas quem tem paixão?
O roteirista do filme, o cara que tá roteirizando até o momento, pelo menos, né? Que até o momento é real isso. Ele usou o Twitter pra falar que não vai ser um reboot e nem uma continuação. Vai ser uma antologia. Ó, vou ler os tweets dele. Ele chegou, foi lá se explicar, né? Vamos tentar entender. Por favor, prestem atenção. Primeiro, Matrix. Sim, estou escrevendo algo. Não um reboot, não uma continuação. Assista Animatrix, leia os quadrinhos para ver o que os Wachowskis fizeram. Um roteiro em desenvolvimento não é um filme. Sem elenco, diretor e estilo, ainda pode ser discutido. Nada para se ver aqui ainda. Não há necessidade de colocar atores ou qualquer pessoa contra a parede porque não há nada ainda. Sem reboot ou reinterpretações. Sem envolvimento de reescalação. Esse não é o ponto do processo que esse tipo de decisão é tomada. Tantos obstáculos para passar. O primeiro, eu preciso passar sozinho. E a roteirista tá tentando roteirizar a porra toda. E aí, estão felizes, tristes, animados?
Tô animado.
Tô eu animado. Não tô animado, não.
Por quê?
Tá, com o novo filme do Matrix, tá animado?
Tô.
Sério mesmo?
Sério, velho.
Cara,
caramba, ninguém gosta de tocar na coisas.
Aberto, vai.
Eu amo essa diferença de... essas nossas diferenças.
Cara, tipo... Cara. Eu quero ver quando esse cara cagar o Matrix.
Não, ele não vai cagar o Matrix. Porque o Matrix não tem como cagar. Ele vai cagar o novo filme do Matrix. Mas, ele vai cagar o novo.
Eu concordo no José Nessa, porque o terceiro já poderia ter cagado o primeiro e não cagou.
Não cagou.
Não, mas eram os mesmos diretores, os mesmos elenco.
Não, mas aí você vai falar o seguinte. Você vai falar o seguinte. É tipo, o cara cagou no terceiro filme, mas o primeiro e o segundo é foda. Tipo, os primeiros e segundos...
Eu tô falando dele matar toda a experiência que o Matrix trouxe pra gente, cara.
Não, não vai. Ainda mais sendo um spin-off, porque não vai ter relação nenhuma.
Se for um spin-off e não for um reboot ou remake ou nada disso, eu tô feliz.
É, porra, já pensou faz um bagulho mais foda ainda?
Ah, ia ser zica, hein?
Então, tem que ter, tem que arriscar.
Eu acho que tem que ter alguém com paixão, que foi o que o Denis Villeneuve fez com Blade Runner. O Denis Villeneuve, quando ele pegou, ele ficou com medo de dirigir o filme. Ele ficou com medo do roteiro, ele ficou com medo de tudo isso. Por isso que o filme ficou tão bom. Ele tinha esse respeito pelo material original. Entendeu? Uhum. Aí ele fez algo que não fosse prejudicar o material original. Eu vou dizer que o primeiro é insuperável. Só que esse segundo é uma ótima sequência. Eu quero que seja um bagulho assim, tá ligado? Expanda o universo, mas que respeite o original.
Essência.
Mantém a essência
Boa.
Do original.
Boa.
Só isso. Se for assim, tô feliz.
Vocês vão falar de Blade Runner? É que eu não assisti ainda.
Não, vou falar não.
Não? Vocês assistiram?
Mas você não assistiu.
Ah, o que que tem?
Então, beleza, vamos lá. Ontem...
Sem spoilers.
Foi sábado, nós fomos no cinema assistir Blade Runner. Primeiro fica uma crítica. Quando você coloca um filme desse porte numa sala tão merda quanto vocês colocaram cinema de Osasco no Super Shopping, mata toda a experiência. Ups, mata toda a experiência.
Mas por quê? É 3D?
Não, não, tipo, os caras falam, sabe aquela sala B lá que a gente usa pra guardar o material? Então, joga o filme lá.
Tela minúscula, o som era desproporcional, tá ligado?
As cadeiras eram uma porcaria. Pô. Mas voltando pro filme, fala aí, Wesley, você que tá tão emocionado com o filme?
Cara, é bom, mano. É bom, né? Você não espera que seja tão bom, ele é muito bom. Ele continua com as filosofias do primeiro, todo aquele debate, aí ele continua com esse debate do segundo, como já disse, só que ele acrescenta coisa além do tipo, o que é ter alma, o que não é ter alma, o que é ser... Como é?
O que é ser humano?
Os caras definem como...
Isso aí é do primeiro, eles continuam.
Eles definem como um milagre. O que acontece? Eles falam assim, se você nasce, então você tem alma. Então, eu tô contando spoiler?
Não.
Então, se eu tenho alma, por que eu sou tão diferente do ser humano?
Se você nasce, você tem alma?
Isso. E o logo até do pessoal do Tyrell, que é a primeira organização que fazia os androides, eles falavam assim, mais humano que o ser humano. Aí continua, tipo, aí tem todo esse debate.
Cara, ele continua os debates, cara.
O Wesley tá muito animado.
Ele debates, cara.
Ele tá muito animado.
Muito feliz,
pra você que for assistir Blade Runner, assista o Blade Runner.
Na maior tela que você puder,
um som
com
bom.
O melhor som e legendado.
Assista o primeiro, assista a animação, que é uma introdução pro filme, que explica muita coisa, e depois você assiste o de hoje, que é o 2049.
O primeiro é insuperável. E você tem que assistir a versão do diretor, e se eu não me engano, lançou uma em 2005 em HD, que é espetacular. O filme é de 89. O filme é de 89, só assiste a versão do diretor de 2005, se não me engano, saiu uma versão nova, em melhor qualidade. Cara, o primeiro é insuperável, só que o segundo conseguiu. Pô, Continuando nas notícias da semana, Animais Fantásticos Onde Habitam 2, que a gente já falou no primeiro programa.
Isso aí.
Estamos muito felizes.
É sensacional.
É sensacional.
Filme.
Adivinha quem vai aparecer nele?
É pra adivinhar mesmo?
Não, Nicolau Flanel. Eu sabia que você sabia.
Nem sabia que você sabia.
É. Nicolau Flanel vai aparecer no primeiro filme. Quem era o Nicolau Flanel?
É o cara que fez aquela pedra roxa, vinho. A pedra filosofal, velho.
É, sim.
Ele fez a pedra?
Não fez a pedra.
Lógico que fez, cara.
Acho que não.
Foi ele sim, não foi?
Foi ele, Nicolau Flamel, o cara que fez a pedra.
Não, Nicolau Flamel, ele descobriu o elixir da vida a partir daquela pedra, né? E dizem as lendas e lá, se não me engano, eu não sei se citam isso no livro. Só que ele conseguiu criar o elixir da vida a partir da pedra filosofal.
Ninguém sabe de onde veio a pedra.
Que eu me lembre, não.
É que faz muito tempo que a gente não assistiu, né, cara? Então fica aí no ar.
Cara, não é do primeiro assim.
300 vezes no SBT, né?
Mesmo,
todo final de semana passado. Ah,
minha irmã também. Minha irmã menor era viciada em Harry Potter. Tipo, era todo dia, colocava 1 e o 2, que é os que ela mais ama. 1 e o 2. Animais Fantásticos Onde Habitam 2 vai estrear em novembro de 2018.
Ah, tá longe pra caramba.
Tá longe pra caramba.
Caraca.
Só que, Nicolau Flamel vai estar lá. Se o Nicolau Flamel vai estar lá, podemos discutir a possibilidade do Dumbledore estar lá também.
Provavelmente ele vai estar, não teve
aquela. Hogwarts já é certeza que vai estar lá.
Com certeza ele vai estar lá.
Cara, eu tô muito animado desse segundo, cara. Realmente. Um já foi muito bom. E se eles se superarem, cara...
Essa é a ideia, né?
Tem que ser a ideia. Deve
Mas quando chegar nos últimos, assim, tá aquele hype filha da puta.
Exatamente. Jack Chan, que está de volta ao cinema depois de um tempinho fora. Ficou tempinho pra fazer o filme.
Ficou.
Ele vai estar de volta na franquia A Hora do Rush.
Ah, velho, mas esse filme é muito engraçado, velho.
A Hora do Rush. Vai ter a Era Rush.
É muito foda.
Ele, o Jack Chan e o Chris Tucker vai estar de volta,
quem?
Cara. O Chris Tucker.
Quem?
Chris Tucker.
Quem?
Chris Tucker.
Por quê?
É do filme. Ah,
é verdade. Quem?
Eu posso ajudar.
Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Quem é você?
Tu.
Não, eu, você.
Sim, eu sou tu.
Responda a maldita pergunta, quem é você?
Eu já disse.
Você é surdo?
Não, tu é cego.
Eu não sou cego, tu que é.
Foi o que eu acabei de dizer.
Você disse o quê?
Eu não disse o quê, eu disse tu.
Eu que tô perguntando.
E tu respondeu.
Cala a boca, tu.
Sim.
Não tu, ele. Qual é o seu nome?
Mim.
Você, ué.
Meu nome é Mim.
Ele é Mim, eu sou tu.
Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos. Ele, eu. Tu, tá todo mundo de saco cheio, eu vou encher
Carter,
todo mundo de porrada aqui e me larga!
Carter,
me larga ali!
Carter, calma!
A pré-produção do filme já começou. Falaram que o filme foi meio difícil de aceitar e ser produzido. Vários roteiros foram recusados através dos anos, 7 anos, se não me engano. E aparentemente foi aprovado um. E o Jack Chan já concordou, o Chris Tucker já concordou. E agora eles querem fazer, cara. Eles tão...
Mas tem que fazer, senão vai ter que rolar, velho.
Sim. Foda.
Eles estão falando até que não é. Nem querem dinheiro pra fazer, eles só querem fazer o filme fazer. De novo, entendeu? Continuar. Aqui.
Mano, é muito bom esse filme.
Eu sinto falta.
Não, o um é lindo, cara. O um é muito bom. Não, mas o 2
é,
também.
O 3 é engraçado pra caramba.
Todos. Todos
são engraçados.
No final do 3 é muito bom estar dançando lá.
Sinto falta de filme assim.
Sim,
é difícil. Quando, qual foi o último que era de porrada e engraçado?
Teve um com o Bruce Willis, mas faz
é o Red?
6 anos. Não, antes desse. Tiras da pesada, sei lá, mano. Não, mas faz muito tempo que não tem, né?
É,
Máquina Mortífera, naquela vibe do Máquina Mortífera. Cara,
que da hora,
velho. Máquina Mortífera é muito bom, mano. Muito bom. precisa voltar.
Necessário. Precisa voltar. Jack Chan, que é um cara foda, não usa dublê. Cara,
sim.
Se foda, as cenas extras.
Cara, Jack Chan.
Melhor parte.
É isso,
não, mas ele tá velho, acho que ele não vai mais fazer essas
coisas. Vai? Ele é porra louca. É o Jack Chan.
O cara deve ter uns 70 anos, velho.
Faz? Ixi, Jack Chan é foda.
Vamos. Pra quem não sabe, em 2018 vai sair uma adaptação do Spawn, dirigida por Todd McFarlane, e também que ele é o diretor e o criador do personagem. Ele foi diretor do último filme.
Consegue explicar o que é o Spawn?
Cara, o Spawn é um soldado infernal, não é o Invernal.
Invernal.
É um infernal, um soldado que veio do inferno.
É.
Ele era um soldado da CIA e ele foi morto numa armadilha pelo chefe dele. O que acontece? Quando ele é morto, ele vai pro inferno, do inferno ele ganha poderes, volta pra Terra pra fazer altas travessuras. E tem muitas histórias, e eu não vou entrar aqui mais
a fundo,
no que
né?
é ou ao fundo, porque tem muita coisa, são vários arcos e eu posso acabar me enganando.
Aquela capa dele é foda, velho.
A capa dele é
muito louca. 15 e meia de capa.
Aquele palhaço do primeiro é doentio. Mas em 2018 vai começar a produção, acho que em fevereiro ele vai atualizar a gente no Facebook, vai ficar falando, oh, tô fazendo tal coisa. E espera coisas boas, porque ele é o criador e o diretor.
Sim, sim.
O filme do Spawn que tem saído várias notícias, várias. Demorou pra sair da produção.
Demorou demais.
Ficou enroscado um tempo. Mais um desses filmes que poderiam ser espetaculares, só que acabam tendo empecilhos, né? Deadpool foi um desses exemplos, né? Tem muito empecilho, aí chegou alguém
foi
que.
Uns 3, 4 anos,
isso.
Só tipo.
Aí chegou o Ryan Reynolds, alguém que tem moral no estúdio, pegou e falou: nossa, porra vai virar.
Não,
vazou.
Tem que fazer.
Vazaram. Ele vazou. Certeza que foi ele e o diretor vazou junto. O teaser que eles fizeram lá, jogou pro público. Que ele sabia que o público ia gostar, ele é fã, e se ele gostou, os fãs também vão. Aí virou. Então foi quase nessa pegada, só não teve o teaser vazado, sabe?
Entendi. Pra quem não sabe, V de Vingança, tá tendo uns rumores aí que vai lançar uma série. V de Vingança, pra quem não sabe também, é uma obra-prima do...
Alan Moore.
Aquele cara é um gênio, drogado gênio.
Ele é foda.
Ele também é criador do Watchmen.
Watchmen.
Porra,
série do Watchmen.
Puta.
Criador do Hellblazer. Quando ele tava fazendo o arco do Monstro do Pântano, ele criou o Hellblazer. Hellblazer, que é Constantine, tá?
É o Constantine, pessoal. É. Acho que às vezes não sabe. Então é só isso, essa notícia é rumores. Então a gente não vai se aprofundar muito. Outra coisa polêmica aí é o trailer do Pacific Rim 2, que o pessoal tá chorando muito. Tá chorando muito.
Tá
é chorando. O mimimi tá escorrendo.
Não
assim.
Não tá chorando, Wesley?
Eu sou um dos que estão chorando, cara. Tô triste. Tá ruim. Tá ruim, mano. Fazer o quê?
Me
tá
dê
ruim.
Motivos.
O quê?
Pra ir embora nesse momento. Porque, mano, tá na hora.
Cara, não tá. Porque tá, ó.
Vai.
Lembra do primeiro
filme. Eu quero seus pontos, vai. Vai.
Lembrando,
lembra do primeiro filme.
É foda, o primeiro
briga
filme.
Briga
é
de robô com kaiju. Foda.
Aí que. Primeiro, eu vou contrabater seu argumento antes de você falá-lo. Acontece que o primeiro filme, ele era tipo uma outra pegada, porque era uma introdução, né? Caramba, o mundo tá sendo atacado pelos kaijus, como é que é agora? Ah, é noite, é sombrio, e a gente não tem uma solução, porque o bagulho tá ficando louco, tem vários kaijus aqui, a gente não tá dando conta. Beleza, sombrio. No segundo, não. O segundo é outra coisa, tipo, ah, já tá evoluído, são os filhos da puta dos humanos que quer fuder a gente.
Você pega a ideia e expande.
Expande, cara.
Frase by Wesley.
Opa! Aí, vocês outro estão, argumento.
Vocês estão jogando surdo.
Não. Outro argumento.
Pode usar a mesma palavra.
Outro argumento aqui que o diretor que tá fazendo essa porra desse filme, ele é o cara, o diretor do Spartacus. A melhor série de luta de todos os tempos. É tipo, o cara que manja de luta pra caralho e ele é foda. Então, não vem com o mimimi. Ah, o clima tá claro, as lutas vão ser estranhas.
Então, cara, me incomoda o fato do filme ser colorido, o fato dos robôs serem ágeis. Tá muito... Lembra do primeiro, mano?
Colorido? É. Não tá tão colorido
não
assim.
Tá, lembra o Power Rangers.
No começo do filme tava escuro. E pelo que não, parece, vai ter uma transição do escuro para o claro.
Porque o começo do filme é tipo como era o primeiro filme.
Então,
sim.
É. Tipo, os caras tá dando uma introdução.
Não tá tão claro.
Mas o que acontece? Tá. O filme tem influências de Evangelho. Evangelho, tipo, os robôs parecem fazer cortocionismo, que os caras é
pra
porra
mim,
louca.
A cor do robô não interessa. Eu quero ver a treta. Quero ver a porrada.
Quero ver
a história do negócio.
Porrada contra ali.
Qual era a graça do primeiro?
Porrada.
Porrada é pesada, brutalidade.
Vai ter porrada
esse,
agora.
Eles são ágeis.
Não,
eles
cara.
Dão pirueta enquanto soltam chicote, enquanto...
Não. Ah, calma. Vamos lá.
No primeiro eles também eram ágeis.
Não, eles eram
não
pesadões.
Não eram tanto. Não era tanto, mas eles eram ágeis sim.
Não, mas eles eram pesadões.
Era tipo, só proporcional aos monstros.
Lembra na última luta lá, o... Não lembro qual era o...
Embaixo do mar.
O robô, o robô. Ele puxa o braço, do braço sai um foguete, e enquanto ele dá um foguete, demora pra caralho, e sai o foguete. Mano, é pesado, você sente o peso do robô.
Tava debaixo do mar, começa aí já.
Não, mas fora do mar também.
Não, você fora do mar não era
você
tanto.
Você sente o peso dos robôs, você sente a dificuldade dos caras de controlar e tudo mais. Eu não senti isso.
Imagina um trailer e todo mundo se movimentando em câmera lenta.
Não, mas...
Pode ser que...
Mostrou eles
pulando, trailer...
né? Feliz.
Fica a discussão isso. O que você acha? O que você tem
mim,
apontamento? Não,
mim.
Cala sua boca. Eu não tenho opinião aqui, é 2-1.
Não tem essa. Ó, pra mim, o clima do filme tá longe do primeiro. Os robôs estão longe do primeiro. Me lembrou muito Power Rangers e eu não quero isso.
Tem influência, tem influência, cara.
Aceita, não é isso.
Aceita que vai ter porrada.
Sabe
de robô contra
que
robô.
Eu amo.
Chicote.
Ó,
chicote,
eu amo
véio.
O primeiro filme. Eu quero continuar naquele mundo no primeiro filme. Entendeu?
Não gostou? Faz o seu. É assim que
sabe por que a gente não pode considerar a opinião do Wesley? Porque tá rolando o filme do Transformers bem atrás da gente e ele falou que o filme é uma merda. Ele não gosta de Transformers.
Já começa a O cara não gosta de Transformers, o cara não gosta de Power Rangers, o cara não gosta de
Evangelho.
Cala sua boca, corta aí, corta pra deixar ele fudido.
Eu não gosto que o filme do Pacific Rim seja Power Rangers, mas Power Rangers eu curto.
Vamos fazer assim, então. A gente vai na estreia.
É.
E se for bom, você vai lá. A gente vai na pré-estreia. Você que tá ouvindo, dá o ingresso pra dar a pré-estreia pra gente. A gente vai lá. Se o filme for bom e for da hora, a gente vai dar um tapa na sua cara.
Vai dar um tapa na sua cara. Insanas Produções aqui.
Não, a gente vai dar um tapa na sua cara.
Não.
E esse é mais um motivo.
Se o filme for ruim, você dá um tapa na sua cara. Tipo, eu fico do lado do Heitor, você dá um tapa só na cara dos dois.
Vou em casa, então.
Não, beat slap, a gente vai deixar você dar um beat slap. Vai ser, e se for bom, a gente vai dar um tapa assim, com as duas mãos na sua cara.
Não, tipo assim. Não,
cortou, ele aceitou. Fala
aceitou, ele fez um joinha.
Faz assim, fala sim.
Desleal.
Ele vai falar assim em algum momento do programa,
a
você
gente coloca e corta.
E agora tem uma notícia de música que eu vou deixar pro José falar.
Ah, sim, verdade. O Liam Gallagher quer fazer uma reunião entre três bandas foda. Uma que ele já participou, que é o Oasis.
Oasis não é só uma banda foda. Oasis é a banda foda. Cara, o Oasis é uma coisa...
Fora o Liam, né? Que é uma peça à parte.
O Liam é o último rockstar vivo. Vamos ser sinceros, é o último rockstar vivo. Você pode deixar o Dave Grohl ali do lado, mas ele é o último que mantém a essência do rock and roll.
Ele é mamilos.
Ele é mamilos, ele não liga. Ele é mamilos sem ligar, é isso que é da hora.
É da hora.
Vai estar no Lollapalooza 2018, esperamos ingressos, hein?
Será? Então, ele quer fazer uma reunião com o Oasis, The Stone Roses e The Verve em um show só. Ele chegou a twittar a seguinte frase. Eu estou tentando fazer isso há anos. Oasis, The Stone Roses e o grande The Verve. Que noite. Algumas pessoas precisam descer de seus pedestais.
Quem será? É o Grohl.
Dando aquela cutucada no irmão, né?
Pra quem não sabe, o Oasis é uma banda de irmãos. Do Liam, que a gente acabou de falar, e do irmão dele, Noah Gallagher. E os dois se odeiam. Não se odeiam. Nunca se... Já tretaram em palco, os caras é quatro tudo.
Coisa de irmão, cara.
É, mas é Smalley, isso é bizarro.
Irmão.
Só que os dois reconhecem que o Oasis foi uma das, se não a maior banda já, dos anos 2090, vamos supor.
2090,
2090 foi a maior dali. Eles querem voltar, só que é o ego entre eles não quer deixar.
É verdade.
Sabe, eu sinto isso.
Fico esperando, você tem que pedir desculpa primeiro.
Isso,
ninguém pede.
E ninguém pede. Exatamente.
Caraca.
Se eu não me engano, o Noel, ele já falou uma parada do tipo, ele queria fazer as pazes com o irmão pra que a mãe deles ficasse feliz, entendeu? É treta familiar mesmo e pesada. Gente.
Tipo, eu te odeio, mas vamos fazer nossa mãe feliz?
É, tipo, cara, é bizarro. Tem um documentário deles na Netflix, não fala da treta muito, fala do começo da carreira deles, eu recomendo. E ouça o Oasis, se apaixone e vá no show do Liam e me dê ingresso. Lollapalooza 2018.
Tem vários artistas confirmando shows, pelo menos pelos próximos 2 anos.
Muitos, cara.
Morrissey já confirmou pro ano que vem.
Cara.
Eu acho que ele vai lançar um novo álbum esse ano.
Sim.
É, vai vir pro Brasil ano que vem, eu não sei que
abril.
Dia é certo. Abril?
Assim, abril. Assim,
abril.
Acho que a data não foi divulgada, mas assim, abril.
Gorillaz também vão vir, eles vão vir pro Brasil.
Lançou disco novo.
Acho que em março.
Lançaram disco novo.
Muita gente reclamou, mas.
Eu não achei o melhor trabalho deles.
Eles têm que se adaptar, velho. Tipo, eles vão tentando, tipo, saber, vamos fazer isso aqui, vamos ver se fica bacana.
Sim,
não
sim,
deu,
sim.
Vamos fazer o próximo.
Parece que eles já estão com música pra outro disco também.
Caraca,
sabe?
Os caras. Puta, é referência no trip hop.
Sim.
Também vão vir em turnê.
Turnê conjunta.
Queens of the Stone Age e Foo Fighters.
Cara. A reunião das duas bandas.
Puta merda.
Mais rock and roll.
Nossa,
atual,
vai ser
cara.
Foda.
O último disco do Foo Fighters tem 3 músicas espetaculares, só que o álbum em si eu não achei o melhor, não. Você ouviu?
Não cheguei a ouvir.
Eu não curti muito o álbum como álbum, mas tem 3 ou 4 músicas ali que são espetaculares. A Arrows, então, é sem palavras. Queen of the Stone Age, que também lançou disco novo. Cara, o álbum deles tá muito bom.
Eles são foda,
eles
né,
são...
velho?
Foda,
que pariu. Nossa.
Tipo, eles colocaram uma batidinha mais... Chega a ser pop, mas Elvis no bagulho.
Uhum.
Só que manteram o peso deles, sabe? Queen of the Stone Age é muito bom.
Se preparem pra perder muito dinheiro nesses próximos 2 anos.
Lollapalooza vem Tyler, The Creator.
Também,
vem,
é verdade.
Lana Del Rey.
Lana Del Rey, vem The Killers.
Royal Blood.
Pearl Jam.
Red Hot, de novo. Red Hot que se apaixonou pelo Brasil, né? Vai voltar 4 meses depois.
Caraca, velho. O último álbum deles também ficou bom pra caramba. Eu curti.
É que eu sinto falta do Red Hot dos primeiros álbuns. Né?
Ah, velho.
Eu sinto falta.
Todo mundo sente falta. Todo mundo fala, caralho, eles vão voltar um dia e ficar foda.
É que eu gostei, só que tem uma crítica que parece que eles estão seguindo a receitinha, entendeu? É muito boa essa receita, só que eu quero a Red Hot raiz, entendeu?
Eles podiam fazer tipo, vamos fazer metade do álbum isso. Na receitinha, metade vamos fazer um bagulho novo.
É, isso
fazer, aí. Vamos meter a cara.
Não tá ruim, só não. Poderia ser melhor. Continua te chamando, Red Hot. Ano que vem, separe seu dinheiro. Um pouquinho a mais pra comprar o nosso, mas vamos que vamos.
Além de show, gastar também muito com cinema. Darren Aronofsky. Quem é?
Diretor, produtor, ambientalista, ativista, blá, blá, blá. É tudo.
Grande crítico da sociedade nos seus filmes.
Grande crítico da sociedade.
Divisor de águas aí. Divisor de público, na verdade. Sempre fez filmes muito polêmicos e filmes também muito aclamados.
Sim, os filmes dele são sempre controversos, perturbadores, sei lá.
Sim,
surrealista, pode fazer isso.
A gente não chegou a assistir todos os filmes dele, mas os filmes que a gente assistiu, a gente fica pensando no filme, digerindo o filme.
É sempre o tipo de filme que o filme não acaba quando os créditos começam. Ele acaba quando você não tem mais o que discutir, vamos dizer assim. E você sempre vai ter o que discutir.
As obras dele são, tipo, sempre abertas a argumentações e você fica... O que tá acontecendo aqui?
Os filmes deles nunca acabam, porque sempre tem coisa pra discutir.
Sempre, sempre tem um jeito diferente de se pensar.
Isso,
né? Mas... Nada é errado, na verdade,
nada.
Né?
Nada tudo tá certo, nada tá...
É, vale se dizer que ele é um cara que mexe com a psique humana, né? Você fica, meu, o que tá acontecendo? Por que ele tá fazendo isso? E o que tá acontecendo aqui, cara?
Sim.
O que é isso aqui?
Filmes como Fonte da Vida, Hacking for a Dream, que é Requiem para um Sonho, Cisne Negro, deixam essa pegada de...
Sim.
Meu, o que tá acontecendo? O que vai acontecer? O que ele tá falando? No final, você tenta ter um plot twist de caramba, tô entendendo. Mas mesmo assim, você ainda fica confuso.
Não é 100% que você tá entendendo, né? Tipo, também é uma visão sua. Não significa que tá certo ou tá errado.
Ele é um ótimo diretor porque ele dá o seguinte entendimento. Ele faz um filme com que as pessoas tenham que discutir. Só que, para essas pessoas discutirem, elas têm que aceitar a opinião do outro.
Sim, sim.
E no mundo de hoje, as pessoas não aceitam, cara. Exato. Ninguém sabe discutir sem aceitar a opinião do outro.
Tipo, eu tô certo e já era.
Sim. Porque você tem que estar aberto para tudo, velho. Tipo, caramba, gostei. Eu acho que a sua ideia é mais interessante do que o meu entendimento que eu tive do filme.
É, que eu tinha entendido só isso. Só que você foi além do que eu tinha entendido por causa disso e disse aquilo, entendeu? Sempre tem. Foi o que aconteceu quando a gente saiu do Mãe, né?
Ele vale dizer que ele é um diretor que mexe muito com metáforas, cara.
Muito.
Ele mexe muito. O segundo, que é o Hacking for a Dream, ou Hacking para o Sonho, não é tanto de metáforas, é mais sobre o que as drogas fazem com as pessoas. Mais ou menos isso. O caminho com consequência.
Os vícios, assim,
os
né?
Os vícios. The Hacking for a Dream, pra quem não sabe, foi lançado em 2002, que tem como Jared Leto. Ficam reclamando, ele é o protagonista até, né?
Sim.
Não tem protagonista.
Ele é um dos protagonistas, né? É uma das vertentes da história.
É, tipo, são três histórias que correm junto.
Sim, sim.
Que acontece, tipo, é um filme bizarro, cara.
É, tipo, ele joga até a pergunta, tipo, o que é droga, o que não é.
O que é vício.
O que é vício, o que não é vício. Isso é lindo,
cara. É,
a dependência, o que causa a dependência, né? Ou, tipo, como elas começaram e como elas terminaram.
Isso.
É foda o contraste, né? Um cara perde o braço, o outro morre, a outra mina para numa suruba de negão lá. É foda. E tem alguns filmes deles.
E a velha fica louca.
É, a velha fica internada, sai na rua lá, andando.
Isso.
Não é o ponto fora da curva do Aronofsky, pode dizer assim?
Ele foi. Não dizendo que ele não foi literal, ele é um filme mais literal.
É o filme mais fraco dele também.
É, toda aquela historinha, a menininha gosta
assim,
do cara.
Eu nem cheguei a ver esse filme.
Eu não achei ruim, mas não achei bom. Achei tipo, legal.
Acho que não é o que a gente tava acostumado do Aronofsky.
Sim,
sabe?
A gente pode ter falado tanto que o cara é bom, é excelente, é roteirista, é diretor. Mas o mais importante é que ele nunca ganhou um Oscar, cara.
Nunca ganhou, velho, sério. Mas os filmes dele...
Ele vai... Os filmes deles são muito...
São muito polêmicos, né?
Muito polêmicos.
Lutador também, o filme que ele fez.
Lutador, cara. Lutador é...
Ele não é um filme também metafórico.
Não.
Mas é um filme foda.
É pesado.
Puta que
sei
pariu.
Sei lá, não sei explicar. Você sente a dor, sabe?
Sim, cara. É. No final, ele lá tocando Guns N' Roses. Não, eu vou lá. E ele já fudido com a filha dele. Ele fudido. Mano,
sai
que filme
foda. Sai masculino dos olhos.
Sai. Você levanta. Você fica, vai, filho da puta. Morre, mas... Ah! Que filme foda. Filme foda.
Ele te passa todo o clima que... O filme te pega de um jeito que sim, você se envolve, sei lá,
se envolve,
você fica,
cara. Você se envolve. O cara, ele não é um herói, muito longe disso, longe, mas longe. Você tipo, fica cativado com o cara. Você quer que ele se relacione bem com a filha dele, que ele saia do mundo, né, das lutas, que ele chega uma hora a sair, mas depois a vida dele vira uma merda e ele se fode e ele chega até a morrer no final em prol daquilo que ele gostava.
É spoiler, você vai colocar
um pin nisso. Não, não é spoiler.
O filme é de 2008, cara. 2008,
então, assiste lá no Netflix, vale a pena.
O que importa não é o final, mas sim a trajetória.
Isso aí.
Logan, que se baseou bastante em O Lutador. Pra você que gostou de Logan, o Hugh Jackman disse que ele se inspirou muito na atuação do Mickey Rooner, que fez o pugilista lá, o lutador, no filme O Lutador.
The Ram.
Randy Robinson fez esse cara. Se inspirou muito. O Hugh Jackman disse que se inspirou muito nele, no jeito dele andar, respirar, tudo mais.
Todo fudido.
Isso. O clima do filme também é parecido um pouquinho do Logan, sim, pra ele. Então, se você gostou de Logan, que deve ter sido 98% da população mundial, vá assistir o Lutador. Sinta essa dor conosco.
E a escolha foi perfeita do ator, porque ele já tava numa época decadente, assim, como ator.
Uhum.
Ele já não... Igual o lutador mesmo do filme. Encaixou como uma luva. O ator, sim, a história dele em si, com o personagem.
Uhum.
Então ele conseguiu se entregar mais pro filme.
Não tem metáfora tal do Aronofsky, mas é bom pra você ver
bonito.
Os contrapontos dele,
sim,
sabe? É, assista. O último filme dele foi o Mother.
Mother.
Mãe, que é mãe no Brasil, né? É que a gente não quer chamar de mãe porque fica estranho falar eu fui assistir mãe, entendeu?
Eu
ia falar Mother, né?
Então vai.
A gente foi assistir Mother. Quem vai começar, por favor?
Primeiro, nós fomos pro cinema. Eu preferi não ver nada desse filme.
Sim,
eu não vi. A única coisa que eu vi foi o trailer, não vi crítica, não vi sinopse, não vi porcaria nenhuma. Eu vi o trailer. E pelo trailer, o que que era? Era uma mulher e um cara que morava numa casa.
Uhum.
E do nada começa a chegar visitantes nessa casa e tipo, o que que tá acontecendo?
Lembrando que a gente vai fazer alguns spoilers aqui, então se prepare.
E o filme Mother, ele perde a essência com os spoilers, entendeu? Então seria bom a galera pular essa parte.
Se você não quer escutar spoilers do Mother, você pode pular para...
1 hora e 5 minutos e minha cabeça explodiu.
Pelo trailer dá pra captar que é uma mulher e um cara que vive numa casa no meio do mato. E do nada começa a chegar pessoas, visitas, e você não sabe o que tá acontecendo, e começa a rolar várias tretas, e é isso que você tem que saber para entrar no filme. Para começar, o filme é uma alegoria, que é uma alegoria, para quem não sabe, é uma expressão de opinião. Então significa que o filme é uma visão dele. É uma visão dele sobre o quê?
Sim.
Sobre a visão dele, sobre a história bíblica, ao mesmo tempo que a história do mundo, né? Lembrando do filme, dá pra você colocar até um pouco sobre que o Aronofsky conseguiu tocar além da história bíblica e da criação da terra, do meio ambiente. Ele conseguiu tocar também no ponto a mulher subjugada ao homem, dá pra encaixar no filme também.
É tipo,
diversas interpretações.
Dá pra você tirar muita coisa que ele quis colocar. Muita, muita, muita.
Já começa que o homem é uma merda, né? Que é uma
o homem é ser humano, né?
O ser humano, eu homem mesmo.
É.
Sim. Porque... A humanidade ia ser boa só com animais, mas o homem é um câncer.
Isso.
E literalmente vai mostrando isso no filme.
Exatamente. Uma doença, um vírus.
A personagem da Jennifer Lawrence, vamos jogar spoiler na cara logo, ela é a Terra.
A Mãe Natureza.
A Mãe Natureza, a Mãe Terra.
Várias, né, interpretações. Terra, Mãe Natureza.
Isso.
Ela e a casa são a mesma coisa. Então, tipo, ela e a casa são a Terra.
Uhum.
O Javier Bardem, que é o cara que é o...
Ele.
Ele, né? Que ele
é
o E
é
maiúsculo.
Deus.
É Deus.
O personagem do...
Javier Bardem.
Javier Bardem é Deus, deixa bem claro.
Então eles estão lá dentro da casa, só há os dois. Ele tem dificuldade para escrever, que ele é
um poeta.
É um poeta, a princípio do filme ele é um poeta, e não deixa de ser, no final, assim. Ele tem dificuldade de escrever, ele não consegue desenvolver a escritura dele. Enquanto a mulher dele, que é a Jennifer Lawrence, ela também não é mencionada o nome de ninguém nesse filme.
É, o filme inteiro não tem nome de personagem.
Não tem.
É tipo, é só vai jogando assim, personagem 1, personagem 2.
Sim. Uhum. Ela vai reconstruindo a casa que era dele, que era uma casa que já estava destruída por causa de uma queimada, que a princípio é interpretado como isso.
Isso.
E ela reconstrói lugarzinho por lugarzinho.
Ela reconstrói sozinha.
Sozinha, um cuidado do cacete. Ainda, ela olha, fala, não, vou pintar desse jeito, cacete. Até que
aparece o personagem número 1 no filme, que é o homem, ser humano.
Sim.
O primeiro ser humano, assim, é o Adão.
Adão, exatamente.
Mas aí no filme ele não fala nada. Ele chega...
É homem, o nome dele é homem.
É homem.
É o homem.
É, vai, mas pra quem tá entendendo isso, a gente falou que é uma alegoria bíblica, é o Adão.
Adão.
Ele chega, mas no filme ele é o homem.
O homem.
Ele chega na casa, encontra com o Javier Bardem, ele fala que é um grande fã dele, que tava buscando ele há um tempo já. E ele entra na... O Javier Bardem pede pra ele entrar na casa e fala, ô...
Sem a permissão da mãe.
Ele não perguntou, ele falou,
não, sabe a opinião. Aí, toma alguma coisa.
Só deixa entrar.
Aí ele fala, ô, entra aí. E, tipo, eles já estão lá, do nada, conversando, que nem doido, bebendo, enquanto a mãe tá na cozinha.
Ela meio que
questiona.
Questiona, mas silenciosamente pra ele, né? Meio subalterno.
Subalterno,
hein? Ela vai jogando olhares pra ele, do tipo, não quero ele aqui e tal, mas...
Ela até faz pergunta, você vai falar, você não conhece ele, por que você tá deixando ele aqui?
O olhar já é bem expressivo, né? Tipo, meu, quem é esse cara?
Mas aí o homem fica falando que é fã do trabalho, pra Deus, pro ele, né? O homem fica falando pra ele, não, eu sou fã do seu trabalho, fazendo isso.
E ele fica fascinado, assim,
fascinado.
Tipo, caramba, esse cara, não, quero conversar com ele. O cara já tá tomando birita do nada.
Ele apresenta toda a casa pro homem, mostra a joia mais preciosa, que é a representação da maçã, né?
Ah, o fruto proibido.
Fruto proibido. E mostra isso pro homem, mostra tudo, mostra o paraíso.
O homem fica fascinado por isso, não deixa encostar.
Mas antes disso, tem o primeiro baque dela, onde ela deixa cair a xícara, que é tipo o primeiro choque. O Javier Bardem fala, ô, tá tudo bem aí?
Isso.
Ela fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí, do nada,
aí,
já vai começar...
Vai começar, ele apresenta a casa, apresentar o que é a representação do paraíso, que é onde ele escreve,
dele.
O escritório dele, né?
Sim.
E lá dentro do paraíso tem a joia, que é a representação da maçã.
Sim.
Ele apresenta tudo, o homem fica fascinado.
Até que o homem quer tocar, ele fala, não, velho, não, toca nisso não,
isso.
deixa aqui. Um dia você toca.
Só que o homem... Ele tá doente, né?
Ele tá doente.
Ele representa uma coisa meio escrota, né?
Isso.
Tipo, doente, fuma,
uhum.
Meio inconsequente, né? Tipo,
exatamente.
Foda-se onde é que eu tô. Eu não respeito o lugar onde eu tô. E ela, que representa a Mãe Terra, fica muito incomodada
até
com isso.
Até ela fala, não fuma aqui dentro.
Depois vê que ele tá fumando
tá
e foda-se.
Fumando, fumou um monte de coisa e o Javier Bardem não fala nada.
Não fala nada.
Fuma
deixa
aí.
Ele, deixa fumar, não sei o quê. E nessa hora onde ela vê que ele tá fumando, que é quando ela entra no quarto dele, e vê que ele tá passando mal, vomitando lá. Ela abre a porta
e nessa cena, machucado na costela.
E aí o Javier Bardem, que é ele,
vamos continuar falando, chamando ele de ele.
Sim.
Ele coloca a mão na costela dele, escondendo da mãe. Aí ela, o que que ela faz? Ela vai lá, vê que ele tá fumando e joga o isqueiro pra trás do armário, que é tipo como se ela estivesse escondendo. Fala, mano, não, né, velho?
Vamos remediar, né? Vamos tentar... Olha, eu não vou falar pra você não fumar, mas vou esconder seu isqueiro.
Isso.
Vou falar não, mas vamos dar um jeito pra não dar merda?
Enquanto isso, o homem tá vomitando no banheiro, com a costela machucada.
E no outro dia, chega a mulher dele.
Que é a representação da
Eva. Mas tem gente que fala que é a Lilith, que é a primeira mulher que chegou no mundo.
Ah, pra mim é a representação...
Não, pra mim também é a Eva.
É a Eva
e a serpente, né?
Pode ser que seja os dois também, né?
Pode ser.
Porque ela tem um lado da Eva meio que inocente e tem um lado meio filha da puta que é da serpente ou da Lilith.
Isso. Lilith e serpente que a gente pode colocar na mesma pessoa, que seria a...
Não dá. Não. A Lilith é a primeira mulher a vir à Terra, que falou, mano, eu não vou ser subjugada e eu vou fazer o que eu quero e eu não aceito ordem.
Uhum.
Aí a serpente que é Lúcifer, né?
Isso.
Que fala, não, vai lá, pega o fruto, vai lá.
Uhum. Fica incentivando.
Então, cada um tem uma representação. Não quer dizer que a nossa, que a gente esteja falando aqui seja certo ou de total verdade. É uma visão nossa, mas...
Aí a Eva, né, a mulher, entra na casa e começa a mexer em tudo. Ela começa a abusar.
Se achar dona da casa,
isso.
Né?
Ela começa a mexer em um monte de coisa, deixa
isso.
A roupa suja.
Começa a provocar.
Joga a roupa no chão.
Começa a provocar.
Tá provocando isso. E ela tem um, não sei, meio cínico.
Isso.
Sim, é. Sim, verdade. Ela não liga pelo que a mãe fala.
Isso.
Que praticamente acontece? Ela fala e, ah, não pode fazer isso. Tá bom, daqui a 5 minutos ela tá fazendo a coisa que ela falou.
Até ela fala, ah, se você tem que se vestir de um jeito mais sensual pra ele te querer, né? Aí ela vai lá, pega a calcinha que tava lá no porão, pode se dizer que seja o porão, e vai lá e joga pra trás da máquina. Depois disso, ela vai lá, chama o marido dela pra ver o fruto.
Isso.
Aí que acontece.
É, porque ele apresentou a casa pra ela também, né? E ela também ficou fascinada no fruto proibido, que era
a joia
lá. E ela sendo a representação da serpente, mesmo ele falando não, ela toca.
Ela toca.
Eles tocam, né?
Eles tocam.
E o que acontece?
Vai lá e quebra.
Quebra o fruto. Depois disso, Deus tranca o paraíso.
Fica putaço, né?
Ele grita com a mãe.
Que é o do Alcorão, né? Ele é o Deus do Alcorão, ali no começo.
Aí ele tranca o paraíso, ele fica bravo, tranca o paraíso, tipo, coloca as tábuas no escritório dele, tranca tudo, mas não expulsa o homem e a mulher da casa.
Da casa, eles continuam na terra.
Que é a terra.
Mas eles não têm acesso ao paraíso.
Não têm acesso mais ao paraíso.
Tem até uma parte que a mãe chega a falar pra ele, eles têm que ir embora, eles têm que ir embora, e ele vira e fala, e eles vão pra onde? Pra onde que eles vão?
Eu fico pensando, pera.
Ué? Como assim? Não tem pra onde eles ir? Aí se você deixar essa metáfora de que ela é a terra e ele é Deus, é verdade. Ele fez a criação dele e eles vão pra onde? A gente vai ter que se virar com o que tem aí, né?
Aí a história continua e aparecem mais dois personagens bíblicos.
Sim,
que são os filhos deles.
Caim e Abel. Ficam brigando lá por conta de um testamento.
Caim...
Abel entra primeiro, depois em seguida vem o Caim, eles começam a discutir.
Da herança.
De herança,
pai,
um negócio
que o pai tá
assim.
Morrendo, né?
Sim.
E o Caim, ele tinha inveja de Abel.
Isso. Sim, sim.
Ele sempre se achou inferior a ele.
Sim. Eram dois tipos de amor diferentes, né?
Escutavam o amor do pai, né?
Isso.
Coisa assim. E aí culmina na briga deles e a morte de Abel. Caim mata Abel. E aí que começa... Acho que a partir desse momento que começa a ficar...
Você
é atropelado no filme. Você fica
caramba,
que porra que tá acontecendo aqui? Bate, ele vai lá, bate com uma maçaneta na cabeça do Abel.
A maçaneta, e era a maçaneta do paraíso.
Isso.
A maçaneta do escritório. E a primeira coisa que ele quebra, antes de trancar o paraíso, é a maçaneta.
A barbada dá um murrão na maçaneta.
Isso.
E a maçaneta cai.
Aí a maçaneta cai, que era no paraíso, era no segundo andar. Ela pega e cai. Caindo, a mãe coloca num cômodo, que é usado por Caim pra matar Abel. Ou seja, tudo tá interligado. Se ele não tivesse trancado o paraíso, aquilo não estaria ali, que ele não teria sido morto.
Ele deu a ferramenta.
Ele deu a ferramenta.
Verdade. Bate na cabeça dele, ele cai lá no chão, morre, fica o sangue dele no chão. A mãe, ela fica... Você vê que ela fica com um terror fudido na cara, né? Ela chega a chorar, fica, meu Deus, é a primeira vez que ela vê uma morte.
Isso é outra coisa que a gente tem que falar também. A atuação da Jennifer Lawrence tá demais.
Muito expressiva. Ela tem que ser bem expressiva.
A câmera sempre tá nela,
sim.
É o que ela tá vendo.
A relação do filme também tava sempre focando nas expressões.
Aí que acontece? Ele pega Caim e marca a testa dele, que na Bíblia é a marca que Deus marca Caim.
Marca de Caim. É uma marca onde ele é punido pra não ser assassinado, mas ele vai... Ele não vai ser assassinado igual o irmão dele, só que ele vai sofrer todos os tipos de represália da humanidade. Ele não é assassinado, mas ele vai ficar fudido o resto da vida dele. Aí eles saem... Na história ele vai tentar salvar lá. E a Jennifer Lawrence, a mãe, né? Fica sozinha lá, fica aterrorizada, vê aquele sangue no chão, aquele sangue começa a espalhar pela casa, espalha pela terra, a terra suga aquele sangue. Né? Fica marcado que ali teve o primeiro assassinato. E aí o Caim, ele sai da casa, ele já tinha saído antes.
É, que ele sai primeiro antes do pessoal levar o Abel pro médico. E tipo, deixa ela sozinha lá. E ela vai lá e limpa o sangue. Mas mesmo assim, quando ela limpa o sangue não sai.
Não sai.
Fica a marca lá no chão.
Fica a marca. Pra sempre, né? O negócio fica. E daquele sangue, meio que ela tá num andar e vai pro subsolo. Aquele sangue, ele mostra o que se fosse o inferno, seria aquilo ali?
Tipo, pode dizer que sim.
A gota cai embaixo, vara o chão e cai em um lugar no subsolo, que é uma porta secreta, que nem mesmo acho que Deus sabia daquilo.
É uma madeira, né?
Isso, a mãe mesmo descobre que ali é um lugar meio que proibido, que ninguém sabe, é um lugar meio dark. E no final se revela que ali é o apocalipse, né? Que é a partir dali que ela vai destruir o mundo. E então o Caim volta, ele entra dentro da casa de novo.
Ele esquece a carteira,
ele esquece a carteira dele lá, ele volta pra buscar.
E aí ele encontra a mãe. Eles não chegam a conversar, né? É que o Caim só fala.
Só fala. Tá em choque, né?
Tá tava em choque. Aí tem uma frase que... É a primeira frase explícita que na hora que fala você já começa a pensar, que é a seguinte.
Ele também te deixou sozinho, não é?
É, ele também te deixou sozinho.
Abandonou.
Ele também te abandonou.
Você não é tão diferente de... de mim, né?
Você, é, uma parada assim, tipo, você foi abandonado, como Deus também me abandonou. Antes mesmo, ela consegue ver no chão uma foto do Javier Bardem cortada, isso, né?
E ele também, acho que ele fala de amor, né? Ele também não te ama. É, ela já fica, meu Deus, o que tá acontecendo
Deus
aqui?
Deus chega, meu Deus.
Meu Deus.
Meu Deus, chega em seguida e o cara sumiu e...
Aí depois, o Willy oferece a casa pro funeral.
O Javier Bardem, quando o primeiro personagem chega na casa, ele pergunta pra mãe. Ele fala, você não se incomoda, né? Ela fala, não, pode deixar aí.
Daquele jeito, né?
É, bem daquele
ela
jeito.
Ela é meio submissa ainda.
É, isso.
E imediatamente a casa é invadida por dezenas de pessoas, né?
Sim.
Que, na hora, já começa a mexer em tudo.
Começa a desrespeitar a casa.
Desrespeitar,
Começa a mexer no mundo, né?
Que exato. É, começa a entrar nos quartos, pintar a casa... Tem um rapaz, um cara que vai tentando puxar a mãe pra ele falar, como é que é? Passa seu número, né? Alguma coisa assim.
Uhum. Vamos conversar, uma paradinha assim, né?
Vamos ali no canto, aí ela fala que não, ele chama ela de vadia. Aí assim, você fica, véi, como assim? Você entra na casa do cara?
Uma coisa que acontece hoje, né, na verdade.
É, você entra na casa da pessoa, não conhece ela e chama ela de vadia.
O pessoal entrando no quarto dela, ela fala, mas esse quarto é meu. Não, esse quarto é seu?
Não é seu.
Não, esse quarto é meu. O cara só tá tipo, tá bom, esse quarto é seu.
Aí vai lá, começa a pintar as paredes, que ela no começo do filme ela já tava pintando a cor que ela queria. Aí começa a pular em cima da pia, que a pia ela fala assim, não pula na pia, que a pia não tá presa.
Não, eles começam a sentar na pia.
Sim, então ela fala, sai daí.
Não tá preso.
É, igual mãe, né? Mãe mesmo.
Isso.
Sai daí, vai dar merda.
Não tá preso e sair, volta, vai quebrar.
Aí ela olha de novo.
Volta a andar. Volta a andar pela casa. De novo, todo mundo mexendo. Ela volta
cada vez mais gente, né?
Cada vez mais gente. Ela volta pra pia, de novo eles estão sentados lá. De novo pede pra sair. Isso vai rodando ali uns minutinhos. Vai acontecendo as coisas do filme e tudo mais. E ela sempre voltando na pia. Quando chega uma hora que eles falam, não, isso aqui não vai quebrar. E começa a pular em cima da mesa.
Vai quebrar não, fica lá,
Tá firme. E é quando a pia desce, o cano estoura. E representa...
O dilúvio. Porque todo mundo vai embora, começa a chover.
Sim, ela fica putaça, né?
Sim.
Aí o Javier Bardem já expulsa o pessoal. Fala, não, vai todo mundo embora, e que deu ruim.
Que é...
A representação do dilúvio.
Do primeiro fim do mundo, né?
É.
Aí começa... Em seguida disso daí, já começa a lavação de roupa suja entre os dois. Uhum. Começam a discutir. Ela fala que ele não ama ela. Que ele se preocupa mais com aquelas pessoas do que se preocupa com ela. Fala que nem quer comer ela. É, foda.
Como é que é? Você nunca me fudeu.
É, você não me fode.
Aí ele vai lá e pega, eu não te fodo, vou te fuder agora.
Vou te fuder.
Como se fosse um casal mesmo.
Sim, né? É uma discussão. É discussão de casal, eles ficam...
Aí eles ficam sozinhos. Eles ficam sozinhos.
Que...
Com aquela zona da porra.
É, ela engravida.
E aí começa a sair sol. Termina
lugar.
A chuva, ele termina o livro, ela tá grávida.
Isso, e... Não, com ela engravidando, o Willy se sente inspirado. Com ele, com a inspiração, ele termina o seu novo poema.
Que seria o Novo Testamento.
Aí começa
aí
a sair sol.
Ele passa pra ela ler, inclusive, pra mãe ler, e ela chora, fala que é lindo.
Sim.
Aí, na hora que ela tava lendo, já liga da...
A editora
já liga e fala que é um sucesso, milhares de pessoas já leram.
E o negócio já fica louco. Ela, e outra coisa, ela tava, ela, quando ela terminou de ler... A editora liga e era pra ela ser a primeira pessoa a ler.
Sim.
Ela nem sabia daquilo. Ela leu do nada, a editora já tá vendendo, já é um livro mais vendido. Aí ela tava preparando um banquete depois, né?
Pra comemorar.
Aí começa a chegar o pessoal, fala.
Começa a chegar fãs na porta da casa.
Aí chega um aglomerado de pessoas.
Começa chegando duas pessoas.
É, tipo, não sei o que, tô tirando foto, já vou entrar, tudo bem. Aí ela volta de novo, tem 50 pessoas.
50,
aí 100. Todo mundo tirando foto e aquela doideira louca. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí eles, eles me amam, eles gostam do que eu escrevo. Aí o cara chega lá e fala, meu, parece que isso foi escrito pra mim. Aí ele vira assim, cara, foi escrito pra você.
Uhum.
Isso foi escrito pra você. E é aí que abre, tipo, o que a Bíblia tem a se interpretar. Cada um interpreta de uma forma.
Uma coisa, tipo,
e acha aquilo como verdade. E chega até a matar.
Sim.
Hoje em dia, matar a pessoa.
Na Bíblia, porque... Foi escrito assim.
Porra, se Deus concorda comigo, então
tá todo mundo errado. Uma tira.
Aí acontece.
Aí ele convida, no filme, né? Ele convida todo mundo pra entrar na casa de novo.
Aí fudeu.
De novo.
Aí o que acontece? Pessoal, ela tinha preparado o banquete, né?
Sim.
Aí do nada, o cara pega o pão. Aí ele fala assim, ele falou pra compartilhar o pão. Aí ela vai lá e toma um negócio da mão da Jennifer Lawrence, que é a mãe.
Sim.
Sim. Vai lá e tira e compartilha. Compartilha não, ele pega o bagulho, o bagulho é meu, eu vou compartilhar e já era. Aí começa a mexer na comida.
Abre geladeira, come a torta
quebra
dela.
Quebra a casa. Enche,
quebra a casa.
Eu lembro até que essa frase meio que eu fiquei, caralho, como assim? Que ela, um cara ele tá quebrando a casa, aí a mãe chega e fala, não, mas para de fazer isso, por que você tá fazendo isso? Ele fala, porque eu posso, eu quero marcar que eu estive aqui.
Aí começa a saquear a casa, fica, ela tá ligando no telefone do nada, chega uma mulher e já tira o telefone da mão dela, e chega um cara que pega um vaso.
E sempre falando as mensagens da Bíblia, do tipo, ele falou pra compartilhar, ele falou que nada, tudo é de todo mundo.
Ele falou que a casa é minha também.
Ele falou que a casa também é minha.
Aí chega tipo, esses momentos.
Obsessão também das pessoas.
Obsessão, é bizarro.
Quando ela rouba o livro, ela rouba o primeiro livro, ele tá autografando, ela vai lá, rouba o livro, rouba a caneta. Aí quando ela pega, acho que o vaso, ela quebra, ela fala, eu preciso de um pedaço dele, eu preciso de um pedaço da casa.
Pra marcar, né?
Aí começa toda a história, começa...
Aí começa a ficar bizarro. Já
tava
bizarro
antes. Já tava
bizarro. Já tava, aí começa...
O que tá acontecendo aqui?
Meu Deus. Aí aparece a mulher que faz a publicação do livro dele, né? Que é a publicitária. Chega até e fala assim, nossa, você é a musa dele. Foi inspirado em você que ele escreveu isso. Mas aí, tipo, meio que larga
ela. Na primeira vez que ele se encontra.
Ela parece uma pessoa de boa.
Isso. Aí, antes disso, também vale ressaltar que ele marcou a testa do primeiro fã dele, né? Que ele, tipo... Marcou, aí o pessoal falou, me marca também, eu quero a sua marca.
Sim, é fanatismo. Fanatismo extremo, assim. As pessoas começam, eu quero ter um pedaço dele, eu preciso disso.
Tem um cara marcado já, que tipo, também representa o falso profeta.
A publicitária, mais tarde, ela... Eu meio que achei que ela representa dois lados, assim. Um lado, ela representa realmente a publicidade. Tipo, com o jeito dela explorar.
Explorar a religião, né?
Sim.
Ela tá explorando. Ela faz o que... Ela usa a religião para bens próprios. Não para que aquilo foi criado. Mas sim para ganhar dinheiro, para...
A hipocrisia, né? Tipo, você sabe usar os dois lados da Bíblia, né? A parte boa e a parte ruim.
A publicitária chega a falar que ela é realmente a inspiração dela, mas whatever, ela passa despercebida nessa hora que começa a acontecer outras coisas doidas. O pessoal começa a cultivar a palavra do cara, como se fosse algo...
Começam a usar o poema dele, mas interpretar de formas totalmente equivocadas. Que
sim.
Você pode ver uma hora que tem gente presa em gaiolas lá, em nome do que foi escrito.
Aí tem toda uma história, que vai, tipo, a história do mundo vai se passando ali.
Isso.
Sim.
Que acho que não vale a pena a gente se aprofundar, tipo, na gente, sabe? Você vai olhando
vários
assim,
takes,
mas,
né?
Muitos takes e...
Tipo, 10 minutos passam uns 2000 anos ali.
Sim,
da
sim.
Terra.
O pessoal tentando, entre religiões.
Primeira Guerra Mundial.
Por causa daquilo, né?
Isso.
Por causa
da
palavra.
Santa, as cruzadas. Tá ali, tá
aí
ali.
Do nada tem os falsos profetas que falam, não, ele me marcou, então a palavra dele, a palavra que eu falo vale, como uma verdade absoluta. Aí do nada o pessoal já pega ela também, né, fala, olha os dentes dela, vamos ver se ela tá pura. Uhum. Aí do nada o Javier Bardem pega ela, né, que vai puxando.
Encontra ela. Ele tinha se separado dela, né.
Aí nesses tempos aí vai pulando,
vai pulando,
vai
tendo guerra, vai tendo cacete, e ela começa a entrar em trabalho de parto.
A Javier Bardem chega e adentra o paraíso, que ele tinha fechado, né? Aí o filho nasce.
Que é Jesus. Recebe lá os presentes e tudo mais. Isso. E ela não quer dar o filho.
Aí ele chega assim e ela fala, nossa, tá mó silêncio, né? Ela fala,
Eles querem conhecer a criança.
Eles querem conhecer a criança.
Estão esperando, né?
E a mãe não deixa. Ela fala, não, vai. Olha onde a gente tá, velho.
Ela sabe o que vai acontecer.
Ela sabe. E ele não, ele quer mostrar a criança pra humanidade, tem que mostrar.
Aí chega um momento, lógico, um dos momentos mais tensos do filme, né?
Antes disso tudo aí acontece, ele recebe os presentes, e ele fica... Eles têm essa discussão de tipo, vai ou não vai levar, e ele fica parado em frente a ela, encarando,
nem pisca.
Ela fica lá, não, você não vai levar meu filho. Ela começa a segurar o filho dela,
só que
e ele começa a olhar, aí ela fica piscando assim, e ele lá, parado, olhando que nem um louco. Fica olhando e fala, não, não vou deixar ele levar. Aí chega no momento que ela dorme.
É, esse tempo que ela fica aguardando, tipo, não deixa ele levar Jesus, e ele fica olhando pra ela aguardando e o povo tá em silêncio, na história bíblica também tem essa representação de que era uma época que tava acontecendo um monte de atrocidade, eles só estavam esperando o Messias. E é isso que eles estavam aguardando. E o Javier Bardem quer, ele acha que o filho dele vai salvar o mundo, vai salvar a criação dele. Porque ele não quer se livrar da criação dele, porque ele adora ser adorado. Ela pisca mais forte, dorme, e aí quando ela olha pro braço dela, o filho dela não tá mais no braço dela.
E ele levou pra humanidade.
Sim. Aí ela acorda, vê ele de costas, e quando ela vira ele, o filho não tá mais no braço dela.
É, porque ele dá o filho deles pra humanidade.
Essa cena é
uma cena bizarra.
Caralho.
Aí, tipo, a criança começa a passar de braço em braço, sabe?
Ele começa a ser quebrado.
Aí de repente o bebê é quebrado.
Aí do nada,
a humanidade começa a comer a carne do bebê e beber o sangue.
Representando, né?
É, só que era um bebê. Um bebê. Bizarro,
assim. Tá todo destroçado. Ela vai lá e toma da mão e fala, não, meu bebê.
É bem pesado, velho.
Aí a mãe natureza, né, a Jennifer Lawrence, ela fica louca.
Fica putaça.
Aí o pessoal começa a espancar ela.
Começa a espancar ela.
Não, primeiro ela fica super puta e começa a matar todo mundo.
Isso, ela mata.
Ela grita, faz aquele, tipo, pode ser a representação de catástrofe, que a mãe se rebela contra a humanidade e começa a acontecer catástrofe. E também pode representar quando Jesus morre e tem um terremoto nas colinas.
Uhum.
Tem várias interpretações, esse filme é foda. E aí ela fica putaça e começa a matar um monte de gente.
Sim.
Vai dando faqueada e o povo, tipo, meu, começa a agredir ela.
Uhum.
Pô, ela se resume à casa. A casa vira ela e mostra como a humanidade fere a Mãe Terra. Começa a bater nela, dá soco, tira a roupa dela.
E mesmo assim, ele vai resgatar ela, ele fala, não, você tem que perdoar eles. Eles não fizeram por mal.
Sim.
Tudo, aí ela fala, eles mataram meu filho. Eles destruíram a nossa
Mas
casa.
Mas eles estão lamentando, olha só.
Eles pediram desculpa.
Ah, porra.
Aí chega um momento que ele vai puxar ela até o paraíso de volta, só que ela vai pro porão. E era, tipo, o lugar onde o Javier Bardem, ele não adentrava.
A casa tava destruída ali.
Tava destruída, ela fala, não, quer saber? Foda-se,
velho. Fica...
Caraca, velho, eu lembrei do negócio do livro do Dante, que é... O que que tá escrito lá na porta?
É... Deixa sua esperança antes de entrar.
Nada entra lá, né?
É.
Nem Deus entra lá.
Eu posso ter falado errado, mas é tipo...
É um lance assim.
Deixa sua esperança antes de... acho que aqui a esperança não adentra.
Não adentra. Não...
Deixa sua esperança antes de entrar.
Foda. E ele não entra realmente.
Não entra. E a humanidade... O homem destrói tanta casa que representa o mundo, né? Só o que resta à mãe natureza, é destruir tudo. Aniquilação. Ela fala, não dá. Que é a representação do apocalipse.
Então ela restart. Vai até o porão.
Que é o restart.
Aí no porão, o Javier Bardem, que é ele não entra. Ele fica lá na escala e fala, não, não faz isso. O pessoal tá pedindo perdão. Eles vão se tocar alguma hora. Ela vai lá, pega o isqueiro que ela tinha escondido no começo do filme e... cura a caldeira, ela vai lá e ataca fogo, significa o apocalipse.
O filme não acaba aí, né?
Não acaba. Aí ele vai lá, a casa pega fogo, todo mundo morre, só sobra ela e ele. E ela está toda queimada.
Sim. E aí fica bem claro que ele é Deus, né, mano?
É.
Quem é você, né?
Aí tem um diálogo que ela vai, ele tá subindo com ela no colo e ela fala, quem é você? Aí ele fala, eu sou o que sou, e você é a casa.
É o que é também,
tem várias referências bíblicas. Não tem como falar que não tem, porque tem, velho.
É uma alegoria.
Eu não sei se é ele ou ela que fala.
Não, ela fala, você nunca me amou, né? Você amou o meu amor por você.
Por você.
Isso. Nossa, sim. Cara, meu Deus do céu, velho.
E ele fala, não, na verdade eu sou um criador, é isso que eu faço. Eu crio. Eu não posso parar de fazer isso. Então é aquela de, eu vou fazer... Vai dar merda, eu sei que vai dar merda, mas aquele momento que eles ficaram me adorando era tudo pra mim. Então,
é egocentrismo, né?
É egocentrismo total.
Aí é até a alegoria do pó viemos ao pó retornaremos. Aí o que acontece? Ele pergunta assim, você me ama ainda? Aí ela fala, é claro que eu te amo. E ela vai lá, tira o coração dela.
Não, ele pede, ela não tem mais nada pra dar, né?
Ele quer o amor,
né? Só que
aí
ele fala, você tem uma última coisa que você ainda pode me dar, que é o seu amor. Aí ele coloca a mão no peito dela, tira o coração dela, que é o quê? É a joia.
A joia.
E a Eva quebrou no começo do filme e tudo mais. Aquela joia que é proibida.
E que vale a pena ressaltar também que no começo do filme aparece outra mulher sendo queimada.
Sendo queimada.
É,
tem a primeira mulher a ser queimada e tem a Jennifer Lawrence agora, que tá sendo queimada também.
Então, uma coisa, uma mensagem bonita também, nessa catástrofe inteira que o filme é, que é uma catástrofe, a humanidade é uma catástrofe pra Terra. Ela é você ver que a única coisa que ele quer é o amor. E o amor é a única coisa que consegue dar um restart na Terra, que consegue dar um restart na humanidade. Então fica tipo uma mensagem, porra, vamos amar mais as pessoas, porque olha a merda que vocês estão fazendo. Estão destruindo a vocês mesmos e a Terra.
É, nós não merecemos o amor que ele tem por nós, porque nós não amamos não só uns aos outros, mas porque nós não amamos o lugar onde a gente vive.
Onde
também.
A gente vive.
Damos respeito por nós vivemos.
Exatamente.
Quando a professorinha fala, você tá na sua casa pra fazer isso? Você tem que pensar isso em qualquer lugar. A Terra é a sua casa, então você tem que respeitar ela. Isso aí.
Ele pega a joia e no começo do filme... Ele coloca uma joia e a casa começa a desabrochar, a florescer. Aí a Jennifer Lawrence acorda. Aí nessa terceira parte já, ele coloca a joia de volta, que significa o amor, e a casa floresce. E é outra mulher que aparece acordando. Sim. Lá, que significa que é outra era da Terra.
Recomeço. Ela fala a mesma coisa que a Jennifer Lawrence falou.
Sim.
Aí.
No começo do filme.
Baby.
Significa que...
Vai ser sempre a mesma coisa e sempre vai dar merda.
Que a vida é um eterno retorno.
Pra resumir, A Mãe é um filme... pesado, sufocante, que você pode interpretar de 1 bilhão de maneiras diferentes. Sim. Essa foi uma das formas que a gente interpretou, que a gente já conversou muito quando a gente saiu do cinema.
Falando, o que aconteceu?
A gente não conseguia sair do estacionamento.
O José quase bateu o carro 3 vezes, porque ele tava pensando.
Não conseguia, velho. O José me pegava.
A gente foi pra uma festa e ficou sentado no canto conversando sobre o filme. É real isso.
Só comendo lá, nego bebendo cerveja, jogando pimbolinha. A gente lá, caralho, velho, o que foi essa porra que a gente acabou de ver? Você tem que ter muito mente aberta pra ver esse filme. Você tem que...
Verdade, uma coisa
que você quiser, lembra, de aberta. Novo, essa Sim. foi a nossa interpretação. Você pode ter a sua. Assista o filme, tem a sua interpretação. Conversa com a gente, manda no Twitter, no tal. É um filme que merece ser visto. Ame ou odeie, pra resumir, você tem que ver ele. Então, vá ao cinema e assista a Mãe.
Este ritmo binário, que é o alicerce principal de quase todos os ritmos da canção popular do Brasil, veio importado de longe, das plagas ardentes da África, onde o sol queimou a pele dos homens até carbonizá-la em negro, o compasso tão simples que reproduz em tom grave as batidas do próprio coração, atravessou o Atlântico sob a bandeira dos navios negreiros, servindo para marcar o andamento de melopeias que vinham dos porões em vozes gemidas e magoadas. We are advancing.
É o que tava mais aguardado até o momento.
O pessoal já tava cobrando. Já tava cobrando. Cadê esse tema, velho?
Essa porra.
Cobrando. Que é o quê?
O álbum do Baco.
O álbum do Análise. Nossa análise que não tem nada de análise.
É irrelevante também, como todos os outros temas que a gente falou.
Qual é a nossa opinião sobre o tema?
Se você ouve, você já tá preparado pra isso.
Vamos ser direto e reto, pessoal. Não somos críticos, não somos nada.
Isso, muito obrigado. Nós não somos críticos. A gente só gosta de falar.
É a opinião nossa, cara. Ouve aí.
Negro.
O Baco lançou o álbum em agosto, se chama Exu.
Exu, que realmente na capa... o nome do álbum é Exu, mas na capa você vê que é Jesus escrito com a letra J e S cortadas.
Que é um negro na frente de uma catedral, né?
Sim.
E ele, tipo, o álbum dele aborda o humano e o divino. E a transição deles. Cara, o álbum é fenomenal.
Humano, divino, ele coloca um pouco da história dele, como o Baco, no começo. A introdução é ele representando a introdução dele também no mundo do rap e como ele vai... caminhando, tanto que após a introdução, que é a primeira música, a segunda é Abre Caminho, que é o que ele fez.
Sim. A gente vai falar um pouquinho da história dele então, né?
Vamos, com certeza. Vamos.
Diogo Moncorvo, hoje ele tem 20 ou 21 anos, eu não lembro ao certo, ele lançou a música em 2016, Suicídio, que foi um Sim. ataque contra o eixo Rio-São Paulo, que tava dominando o rap naquela época.
Uhum. Naquela época desde sempre.
Desde sempre.
Ele foi, né? Mas... aí ele foi lá e atacou, mas era predominante, o negócio já tava louco. Ele falou, não, quer saber? Vamos atacar esses caras aí.
E a gente faz rap com qualidade aqui também, e é isso aí.
A gente merece visualização. Ele foi lá e atacou, falou, velho.
Toma tem... diz pra...
Pra todo mundo. Fala, velho, se você é de São Paulo aí tá dominando o negócio, não, a gente tem a gente aqui e a gente também vai ameaçar vocês. Aí ele falou que hoje também é um divisor anti-suicídio e depois de suicídio.
Sim. Tanto que ele fala, se eu morresse pós-suicídio, já teria sido mito.
É. Aí já teve sua cena, ele já apareceu na cena e já falou,
a cena.
Esse é o cara. Aí depois do suicídio, acho que ele lançou a música 999. E fez a participação na música Poetas no Topo, onde ele fala 2017 vai ser o ano lírico. Tem essa resposta também no álbum. E cara, se você gosta de rap, vai atrás do trabalho dele.
Negro.
No álbum é um tipo, começa no divino, né, e vai transcendendo por um humano.
O álbum é um orgasmo, velho. Aquele álbum é uma coisa muito linda. Na primeira música, já na introdução, é narrado pelo Paulo Roberto. Ele começa escrevendo a trajetória negra vindo pro Brasil, desde a época dos navios negreiros e tudo mais. E ele já começa na pauleira dele.
Já
começa, e ele sempre, nessa, pelo menos na introdução, falando como a cultura negra e também como o rap no Nordeste, ele não era muito conhecido e como eles tinham que batalhar muito. E nas próprias rimas dele, ele coloca muita referência ao Nordeste e à cultura negra, como falando de Divino Mangue, Capitães da Areia, Asa Branca, né, que é do Luiz Gonzaga. No final da música, ele já começa a mostrar a ascensão dele, de como ele saiu de Diogo, no Nordeste, e virou o Exu.
Exu do Baco e Exu do Blues, que ele significa alcunha, né?
Sim.
Que tipo, é Baco, Exu do Blues, que é alcunha, que quando significa a uso da alcunha, vem das guerras. Né?
Sim, sim.
Aí tipo, ele já tá preparado pra guerra.
Baco,
já tá
Baco é o quê? Baco é o
do vinho da loucura.
Do vinho da loucura.
E Exu, ele é um orixá, só que ele representa a guerra. Meio que a destruição. Então ele vem já com esse intuito de guerrear. Mas guerrear não no sentido de, ah, eu vou querer matar esses caras. Não, vamos guerrear na rima. Vamos ver quem faz uma rima melhor. E o pessoal tem um lance de pensar que ele se acha demais. Mas, tanto que ele fala que muita gente se incomoda com a minha autoestima. Ele chega a falar isso, mas não é, velho. Ele tem que ter autoestima. Se ele não tiver isso, quem que vai ter?
Se ele não gosta do trabalho dele, quem vai gostar?
Quem vai gostar? Ele sabe que fez um bom trabalho.
Isso, exatamente.
E o pessoal tava cobrando, ele fala, ei, você não falou que era o ano lírico? Cadê o ano lírico?
Cadê o ano lírico?
Aí ele fala, não, velho, responde na rima.
Negro.
Olha, então, como você falou, vai seguindo nesse naipe de entra na divindade e vai seguindo mais pro lado humano.
É, a dica que a gente tem que dar é leia as letras, preste atenção nas letras.
Sim.
Entendeu?
Ouça o álbum em ordem, né?
Isso, exatamente, ouça o álbum em ordem, leia as letras junto e pensa nelas, né? Tem muita metáfora, assim como o filme que a gente falou agora há pouco, é metafórico demais, entendeu? Você tem que parar e analisar.
Dica, escute as músicas no YouTube. Que as capas são muito foda. Tem muita da música na capa da música. Então, a primeira tem uma capa, a segunda tem uma outra capa. E seria bacana até no Spotify ter isso. Não tem, que só tem a capa do álbum.
Ia ser show.
Ia ser muito foda, porque são fodas as capas. Então tem essa da intro, né? Que ele vem já, tipo, mostrando quem ele é e como ele chegou. E a próxima já é abre caminho. Deixa o Exu passar. Não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Ele mesmo fala isso. E é uma coisa foda.
É, cara, você vai, tipo, ele mesmo foi lá e abriu a própria porta que estavam trancando, né? Ele fala, vou lá e abre a porta.
Puta que pariu. Não entra na roda punk sem pedir pro Exu, que é o deus da guerra. Realmente, você não entra na batalha de rima sem pedir pra mim, velho. É pá na cara de neguinho. Caralho, que foda.
Aí tem a oração de vitória.
Sim.
Aí depois vem Exu, que traz o nome do álbum, que ele já vai comparando Deus e o divino, o homem e os sentimentos que eles trazem, cara. Aí depois vem a música que é a resposta pra tudo, Entumida.
Puta que pariu, velho. Eu só queria falar antes do um pouco do Oração à Vitória e do Exu. No começo mesmo do Oração à Vitória, ele chega a falar que se ele tivesse morrido, posso decidir, ele teria sido um mito. Que realmente, ele abriu a porta e aí todo mundo ficou nessa expectativa foda. A partir dessa Oração à Vitória, ele já começa a criar a expectativa que o povo tava criando em cima dele. Ele fala, se eu tivesse morrido, posso dizer que teria sido um mito. Começa a falar a trajetória dele pra fazer o álbum. E na letra Exu, o refrão é bem impactante quando ele fala que ele sente que os deuses têm medo dele. Ele é metade homem e metade deus, mas os dois sentem medo dele.
Os dois sentem medo de mim, então eu mesmo sinto medo de mim.
Sim, tanto o meu lado divino quanto o meu lado...
Porque eu não sei o que eu sou capaz de fazer.
O meu lado humano. Aí a gente chega, na minha opinião, é a melhor track do álbum. É a melhor.
A Intumira, né?
Intumira.
Que é ele vai lá e responde todas as perguntas que o pessoal tava fazendo pra ele. Fala, e aí, cadê o CD do ano? Cadê o ano lírico? Que tem até na música assim, Baco, cadê o ano lírico? E o CD do ano? Eles estão me cobrando, eu tô trabalhando, minha mulher brigando, meu amor, eu te amo. Se você tem nome de Deus, por que erra tanto? Aí, cara, você já fica doidão, já falando, esse cara veio pra dar tapa na cara de gente aí.
É a expectativa que ele criou com o suicídio e também no Poetas no Topo, o pessoal cobrando ele, ele vem
cobrando
e dá essa resposta.
Aí até que ele fala, esse é o pedido de socorro, vocês estão me aplaudindo? Eu tô me matando, porra. Eu tô me matando, porra.
Vocês estão me aplaudindo e eu tô me matando. Ah, eu tô me matando. Pá! Aí você escuta o tiro no final.
Até que ele fala, homem não chora. Foda-se, eu tô chorando.
Imagina a pressão que o cara tá sofrendo. Imagina, tipo, todo o centro São Paulo-Rio cobrando ele pra fazer um trabalho. Porque todo mundo, tipo...
Não, não só isso.
O Brasil, Brasil inteiro, né, velho?
Mano,
todo
que
mundo.
O foi uma diss pra aqui, os caras tá falando, e aí, que, cadê? E a galera de lá falando, pô, mano, você não falou que... Também falando, né? Pô, mano, você não falou que ia fazer? Cadê?
Cadê?
Aí o cara deu a resposta.
E vem, né? A lapada. Não, a música inteira é foda, velho. O lance da arma, que agora a arma fala te amo no ouvido dele.
Boa. É a tentação, né?
A tentação de largar tudo e falar, foda-se, não preciso fazer isso. É foda. E mesmo ele sendo do Nordeste, a primeira música que ele faz é com KLJ. Que ficou foda.
Mas KLJ é... Tem essa de Rio, São Paulo.
Não, não tem, mas ele tipo já vem com um cara que. Não é. Ah,
é
só porque
o nome
você,
do rap, né?
Só porque você é do Sudoeste, você não pode fazer nada. Só porque você é do Nordeste, você só faz com a gente do Nordeste. Uhum. O rap é do Brasil,
mas
velho.
Mas o Racionais em si, ele é um grupo que sempre apoiou a cena no geral, sim, né? E eles lançaram artistas aí que a galera nem sabe, mas foi,
sim,
eles que lançaram,
velho.
Entendeu?
Inclusive, o Mano Brown, ele tá fazendo carreira solo agora, no estilo...
Soul,
velho.
E tá bom, tá concorrendo ao Grammy Latino, né?
Vai, inclusive, ele vai estar no Lollapalooza.
É?
Vai estar no Lollapalooza. E ele sempre teve essa influência soul.
Sim, sim.
Nas músicas você vê ele usando Tim Maia e tudo mais.
Voltando ao Baco Exu.
Tem também a música polêmica, a música pra fazer sesgo.
Cara, pra mim é a melhor música do álbum.
É muito bonita a música.
É, eu te amo desgraça, que a música também tem muita referência do Bukowski, que ele é um escritor maldito, pode ser assim dizer, que, mano, o cara fala muita putaria.
Mas é a putaria que tá na mente de todo mundo. Na mente que nem ele falando, que ele com a mina dele, faz sexo em todos os cantos de casa.
Bebendo vinho,
quebrando as taças. Fudendo por toda a casa.
Se eu divido um maço, te amo desgraça.
Te amo desgraça.
Aí ele tem aquela liberdade pra falar com o amor dele, né? Tipo, cara, eu te amo e eu tenho toda a liberdade de falar que eu te amo, desgraça.
É.
O pessoal fala, não, desgraça não tem, mano. É a liberdade que ele tem entre ele e o amor dele.
Meio que ele não quer, mas ele não consegue segurar isso. Tipo, desgraça, eu te amo. Porra, eu tô te dando meu mato de cigarro.
É.
E pra fumantes, eu não fumo, mas pra fumantes é uma representação de amor. Manda e-mail se vocês discordarem, mas isso é verdade.
Ele tem bastante referência no Bukowski, que ele até fala, eu tenho o mundo na minha mão, e na outra mão eu tenho uma buceta dela. Na outra mão eu tenho uma buceta dela. Foda-se o mundo, eu quero a buceta dela.
Foda-se o mundo, velho.
Mano, eu quero só amar, só.
Negro.
Deixar de fora também a última música do álbum.
Imortais e Fatais?
Imortais e Fatais.
Imortais e Fatais.
Somos imortais e fatais. Olha o começo. Coragem desmedida só é glória pro covarde. Tipo o sol, queima 24 horas. Burros acham que não arde.
Pegou?
Caramba. É algo poético, bonito e também ao mesmo tempo sofrido. Que você vê o sofrimento que ele teve pra fazer, o sofrimento de todo mundo, né?
A pressão que deu é muito expressivo também. É como se fosse um desabafo dele.
Sim, normalmente nas músicas dele ele não é tipo alguns rappers que tem que sempre se enaltecer. Ele se coloca no lugar de todo mundo. Tipo, eu tô fudido aqui, eu tô na merda, mas tô fazendo meu trabalho, tô fazendo um trabalho foda. Tem um rap, não sei se é Poetas no Topo, 3.2. O cara, ele fala que ele tem problema com o pai dele.
É, no 3.2, que é o Choice. Não é problema com o pai dele, é... Meu pai, ele não me enxerga, mas mesmo assim ele tem orgulho, que o pai dele é cego.
Porra, é da hora quando tipo, o cara coloca algo que é mais palpável, que é mais humano.
É, chega na
própria Imortais e Fatais, que eu citei agora há pouco, ele chega e fala... Felicidade é o patrão te chamar de feio e você se acha linda. Se ache linda, mano. Se ache linda.
Porque o rap, ele traz isso, ele fala, mano, você tem que se achar bonito, você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você é, cara, o rap tá aí pra isso.
Tem que ter orgulho do seu trabalho também, e não tem que ficar pagando de humildão, não, velho, você tem que fazer o seu.
Você tem que ame, mas se ame primeiro, tá ligado? Ele fala isso, né?
Sim.
Negro.
Então a dica é essa, ouça o álbum, veja o filme.
leia as letras, busque a inspiração que ele teve, sabe? É o tipo de arte, o álbum e o filme é o tipo de arte que você tem que ir atrás. Não é só você assistir ou ouvir, é você estudar ela, entendeu? Você tem que ter um certo conceito. Isso é lindo, mano. Isso é muito
não é aquele
demais.
Filme, aquela música que você só escuta e fala, ah, é isso. É algo que você fica refletindo no busão e fala, caramba, é isso. Você fica refletindo depois de 3 dias, nossa, entendi o que ele quis dizer.
Fazer, né?
Sim, uma indicação que tem muito a ver tanto com a temática do filme Mother, né, do Darren Aronofsky, e também com relação à humanidade, que é uma música do Tool, uma banda de rock, que eu aconselho você escutar a música no YouTube vendo o vídeo. Porque o vídeo é uma animação de mais ou menos uns 9 minutos, contando a história do começo da humanidade, desde o barrinho até o final dela. E você vai vendo a evolução da sociedade como algo inocente, e aí vai pegando aquela malícia, vai começando a ter guerra entre eles. Só assistam, vale a pena, muito a pena. Tentem depois ver o significado da letra também, que é muito importante, mas a própria animação do YouTube é muito representativa.
Calma.
Eu queria ter aqueles banquinhos de bar. Assim.
Foi. Eu vou encostar aqui, calma, deixa eu mexer no meu saco. Para de olhar, mas vou mexer no meu saco. Beleza, foi.
Vai. Acho que a gente comentou isso no primeiro, né?
Não. Não, véi.
Você não gravou?
O que aconteceu? Ah, tá gravando ainda.
É que a tela... Vocês querem voltar?
Cultura negra. É aquele... Você tinha falado antes, né, que... Ah, que... Ah, não, foi mais de fogo, né? Porque o pessoal cultivava Jesus, eu sabendo que era. Os escravos, eles cultivavam a cultura deles. Mas
ah,
assim, então,
meu,
filha da puta! Então é isso. E até o próximo programa.
Por hoje é osso.
Valeu.
Por hoje é.
Por hoje.
Foi uma roupa.